reportagem especial.
Não vou ter nenhum ladrão, eu não vou ter nenhum ladrão. Só voto no ficha limpa, se você tem cara suja, não peça meu voto não. Não vou ter nenhum ladrão, eu não vou ter nenhum ladrão, eu não. Só voto no ficha limpa, se você tem cara suja, não peça meu voto não.
Esse shot do Ficha Limpa serviu de trilha sonora para as comemorações da promulgação da lei que ampliou os casos de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato eletivo. A Ficha Limpa nas eleições surgiu de um projeto de lei de iniciativa popular assinado por mais de 1,5 milhão de brasileiros e aprovado pelo Congresso Nacional em 2010, a partir da mobilização do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. A lei impede a candidatura de políticos condenados em decisões colegiadas da Justiça e também daqueles que tiveram um mandato cassado ou que renunciaram para fugir da cassação.
Não adianta enrolar com seu discurso, siga agora o seu percurso, pega o beco e vai embora. Sendo você usava óleo de peroba pra sua cara de pau, sei que é minha vez agora. E dar um basta nessa má situação, sou decente, sou nação, sou amor ao meu país. Siga seu caminho sem verdade, quero ver felicidade vendo meu povo feliz.
A reforma política e uma nova cultura do eleitor diante do voto são os outros passos esperados para superar a crise de representatividade dos partidos e dos parlamentos. Integrante da plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, José Moroni alerta que essa é a hora de todos os segmentos subrepresentados na política aproveitarem a onda de protestos liderada pelos jovens para influenciar as decisões do país.
Se a gente pegar, por exemplo, a Câmara dos Deputados, não chega a 9% da presença das mulheres. A gente quase não vê a representação negra, a representação indígena, a juventude, da periferia, homoafetiva. Então, se o parlamento é espaço da representação, tem que estar todos os segmentos estarem representados nesse espaço. E a gente não percebe isso.
A primeira oportunidade efetiva de alterar o quadro dessa representação política já tem data marcada. 3 de outubro de 2014, quando o mesmo manifestante que saiu às ruas gritando ou estampando reivindicações em faixas e cartazes poderá usar o voto como instrumento da soberania popular, conforme diz a Constituição brasileira. E Moroni sugere uma autocrítica ao eleitor.
Isso que a gente fala do valor da política e o resgate também do instrumento de se fazer política, né? Se não tiver uma mudança da nossa cultura política enquanto sociedade, não adianta votar nenhuma reforma política. A primeira coisa que nós precisamos estar mudando nessa nossa cultura política é esse entendimento que a política se faz através de favor. O campo daquela coisa, o que eu posso ganhar? Se nós não conseguir romper isso e colocar a política como uma função essencialmente pública, nós não vamos conseguir fazer as transformações que nós estamos querendo.
Até outubro de 2014, o diretor da União Nacional dos Estudantes, Tiago Aguiar, espera que os partidos se abram à participação efetiva do cidadão comum, deixando de lado o que ele chama de submissão partidária ao poder econômico. A UNE, segundo Tiago, defende o financiamento público das campanhas eleitorais e o espaço de vários segmentos sociais em listas pré-ordenadas de candidaturas.
Para aprofundar a democracia e também dar mais aos candidatos um perfil mais de projeto político, de ideia, despersonificar o debate, equilibrar as disputas eleitorais, e que, pela nossa opinião, é fundamental para a consolidação da democracia no nosso país.
Eleições 2006. Nas eleições de outubro, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para quem tem 16 e 17 anos e para os maiores de 70. Você que pode votar, vai decidir por quem ainda não pode. Pense nisso. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral.
Essa campanha, veiculada nas rádios e TVs em 2006, representou o apelo do Tribunal Superior Eleitoral pelo exercício do direito ao voto, sobretudo da legião de jovens de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar. Naquele ano, só 2 milhões deles tiraram o título eleitoral, o que representou apenas 1,7% do eleitorado. Preocupada com esse desinteresse por política, a Associação dos Magistrados do Brasil lançou também em 2006 uma cartilha voltada para o público infantil, incentivando o diálogo político entre pais e filhos. A ideia, segundo o jurista e então presidente da AMB, Rodrigo Colasso, era ter as crianças desde cedo como multiplicadores da importância da política e de eleições limpas.
A experiência nos mostra que quando a criança é motivada a discutir um assunto, ela acaba levando essa discussão para casa. E os pais nunca querem aparecer para as crianças como desinformados, como alienados, e também vão procurar se informar.
O gigante que acordou ainda não sabe até onde vai o impacto do seu rugido. A dinâmica das redes sociais na internet, a inquietude dos jovens que lideraram as manifestações de junho, a movimentação dos partidos e dos políticos em geral, as respostas dadas pelo poder público e as mazelas que ainda persistem no país continuam em plena ebulição. A Câmara dos Deputados também reflete essa ebulição, acelerando a busca de consenso em torno de matérias polêmicas e aprovando propostas para a melhoria dos serviços públicos, sobretudo de educação e saúde. Também é claro o aumento do interesse do cidadão, principalmente dos jovens, em acompanhar as votações dos deputados e apresentar sugestões nas audiências públicas por meio dos canais de interação da Câmara, batizados de e-democracia. Aos 79 anos de idade, a coordenadora da Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular, deputada Luiza Erundina, do PSB Paulista, se permite, mais uma vez, sonhar com um passo adiante da democracia brasileira.
Eu também tenho uma dose grande de descrédito, porque eu estou aqui há 14 anos. Desde que eu cheguei aqui, que eu milito nessa causa, nessa questão, articulando com a minha participação nos movimentos sociais, eu luto contra esse descrédito, porque o discreto gera desânimo, gera desalento e gera, portanto, desmobilização. Você se desmobiliza, você perde a perspectiva do possível, do viável. A presença de vocês aqui, a contribuição de vocês, reforçou essa minha dimensão da esperança. Vocês trouxeram, né, a consciência de que é possível.
Da Rádio Câmara, de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.